Então, vamos dar uma olhadinha, então, em relação à amostragem para em análises clínicas, né? Assim como nós tínhamos falado na área ambiental, né? Não é diferente a questão toda do resultado que é liberado, né? Do setor de micro. Ele é uma consequência da qualidade da amostra recebida, né? Essa qualidade, ela vai depender muito em relação do atendimento até as próprias orientações, né, gerais da própria coleta. Então, pegamos alguns tópicos aqui, né? Tanto a coleta quanto o transporte inadequado. Então, deixei aqui que pode ocasionar falhas no isolamento do verdadeiro agente etiológico e favorecer o desenvolvimento de microbiota normal ou contaminante, induzindo a tratamentos inapropriados, né? Então, assim, aqui a gente observa, né, com esse texto, a importância justamente da coleta e do transporte, né, nas condições de temperatura, como nós estamos falando, adequado. Vamos trazer um pouquinho aqui a 15.89, né, que é a norma específica, então, para os requisitos de qualidade e competência para laboratório clínico, onde ele tem lá no requisito 7.2 os processos de pré-exames, né? Então, seria aquela nossa parte que a gente falou, justamente atividades pré-analíticas, né? Onde ela fala, justamente, além da mesma questão do procedimento que nós já falamos que deva ter, né? Como na própria parte ambiental. Tem duas notas que são, acho que, importantes a gente observar, né? Uma diz: os processos pré-exames podem influenciar o resultado do exame pretendido, né? Então, toda aquela parte anterior ao exame propriamente dito, ou seja, a coleta está nessa fase, né? E depois a nota 2, a ISO 20658, fornece informações detalhadas para a coleta e o transporte de amostras. Então, ela aqui nos mostra, nos remete a uma outra norma, onde tem as especificações em relação à própria coleta e o transporte, que é relevante a gente também observar, né? Então, eu trago o título de informação também para vocês. E o que que tem lá no requisito 7? A gente viu o 721, né? O 722, propriamente dito. Diz o seguinte, né? O laboratório deve ter informações adequadas disponíveis para pacientes e usuários, né? As informações devem ser suficientemente detalhadas para fornecer aos usuários de laboratório uma compreensão abrangente do escopo de atividades e os requisitos do laboratório. Então, aqui é. Nada mais é do que o que nós estávamos falando aquele em relação, fazendo um paralelo com a 17025, é o que ficou acordado com o cliente, né? Então, vocês têm todas as informações no pedidos e propostas sobre qual o escopo de atividades, né? Qual é o LQ que vocês estão trabalhando. Então, todas as informações, né, elas devem existir de forma clara, né? Tem um dado aqui, né, que tem a fonte de onde foi retirado, que diz o seguinte: 40 a 70% dos erros laboratoriais estão relacionados com a fase pré-analítica. Então, eu estou dando ênfase à amostragem para vocês entenderem a importância desta etapa. Então, todas as informações que são relevantes ao tipo de matriz, né, informações que sejam da metodologia estarem claras no procedimento. Elas são fundamentais para essa questão, tá? Como informações técnicas, tem alguns tópicos, né? Como o paciente deve se preparar para a realização da coleta, né? Informações técnicas fundamentais, né? Se ela é realizada pelo próprio paciente, como a amostra deve ser acondicionada, armazenada e transportada para o laboratório, né? No caso, digamos assim, de uma coleta de urina. Que o paciente faça na sua residência, né? Como é que isso deve ser encaminhado para o laboratório? Quais as quantidades e critérios para a coleta devem ser seguidos? Quais quantidades e critérios, né? Quais são os critérios para a coleta que devem ser seguidos? Qual é o frasco ideal para essa coleta, né? São alguns dos questionamentos e informações que paciente pode ter, né? E que elas devem estar informadas de uma forma clara, né? Fácil interpretação, para que não tenha nenhum problema de uma má interpretação, né? Então, é bastante importante que essas questões sejam bem claras em relação às informações passadas para a realização da coleta, tá? Aqui, então, são informações gerais, tá? Nesse requisito. No 724, né? Foi pulado, foi retirado aqui também da, né, 1589, ela fala justamente sobre a coleta e o manuseio das amostras primárias, né? Então, aqui também faz a referência a que os procedimentos devam estar disponíveis, né, para quem é responsável pela coleta, aquilo que eu disse para vocês, seja de forma física, se for fora das instalações permanentes, né, ou se for dentro da própria instalação, tem que estar de forma eletrônica ou física, mas eles devem estar disponíveis, tá? Eventualmente, deve ser feito o registro de qualquer risco, tá, que possa impactar, né, sobre algo da própria amostra, uma rejeição da amostra, ou seja, o que for nesse sentido de qualquer risco que possa ocasionar uma aceitação, uma rejeição, que isso é analisado por um pessoal do próprio laboratório, tá? Então, eventualmente, se acontece qualquer desvio, né, na rotina da coleta, na ficha de coleta deve ter um campo de observação, enfim, alguma consideração que se possa, um campo para que se possa escrever algo nesse sentido, tá? E aqui diz que o risco potencial e o impacto, né, no paciente em relação à aceitação ou rejeição dessa amostra, que vão ser avaliados, registrados e comunicados, né? Então, a famosa análise crítica da amostra que é feita. Mas, caso tenha ocorrido algum problema, precisa ser registrado, tá, né? Então, o laboratório vai analisar criticamente, né, e periodicamente todos os requisitos que envolvam, desde o volume de amostra, dispositivos de coleta e conservantes para todos os tipos de amostra. Então, essa análise crítica, ela é importante justamente porque aqui tem que se avaliar, né, o que que está sendo passado de informação, como é que está sendo feita essa coleta, né, fazer parte até do próprio ajustes de treinamentos, né? Então, tem que trazer, digamos assim, muito perto, né, essas informações para que se possa realmente avaliar. Tá, dentro desse item, coleta e manuseio de itens, essa parte mais de generalidades, né, que consta na própria norma. Depois a norma fala, tem um outro sub-requisito, que ele diz justamente as informações para atividades de pré-coleta. Então, além do laboratório, né, ter as informações e as instruções, né, todas descritas para atividade pré-coleta, né, alguns detalhes são suficientes para assegurar a integridade da amostra. Esse que é o ponto, tá? A gente falou isso também na amostragem ambiental, que ela seja representativa do todo e que ela seja homogênea e que a própria cadeia de custódia nos ajude justamente a gente ter as informações para que a gente tenha a integridade daquela amostra. Não é diferente aqui. A gente faz um paralelo e são o vocabulário, lógico, é de acordo com o tipo de matriz e com a área de atividade, mas é muito similar o tipo de informação, tá? Por isso que a gente faz aquele paralelo, muitas vezes, entre 17.025 e 15.189, que tem muitas coisas em comum, tá? A forma de trabalhar com a qualidade, tá? São ajustes, né, de acordo com a área de atividade, com certeza. E o que que diz que isso deve incluir, né, como a parte de pré-coleta deve ter todos os detalhes importantes para a integridade daquela amostra? Deve incluir a preparação do paciente, né? Então, todas as instruções de cuidado, né, os coletores de amostras, pacientes, ele fala toda essa parte de preparação, assim como o tipo e a quantidade de amostra deve ser coletada, né? Diz exatamente com a descrição dos recipientes, né? E quais que eram aditivos necessários, o horário, né, da coleta, quando isso é necessário, para alguns exames é importante saber o horário da coleta, né? E entre outros, né, foi só citado assim rapidamente algumas questões para você saber até onde buscar a própria norma, ele tem informações. Entre outros, eu coloquei aqui também as informações clínicas relevantes, né? Então, o que que pode afetar a própria coleta da amostra, né? As instruções para rotulagem dessa amostra, né? Então, o que que é importante nessa rotulagem? A gente ter muito claro o vínculo que aquela amostra é daquele paciente, né? Isso aqui é fundamental, né? Bem como a fonte, o local da amostra, né? Daí diz, e rotulagem, quando várias amostras de um mesmo paciente devem ser coletadas, né? Então, às vezes, são vários frascos de um mesmo paciente. E, então, assim, esse cuidado que tem que ter com essa identificação, né? Depois, na letra F, que diz os critérios laboratoriais para aceitação e rejeição da amostra específicos aos exames solicitados, né? Então, onde é que a gente tem de definido essas informações para atividades da pré-coleta em relação aos critérios de aceitação do laboratório, né? Então, tem que ter muito, muito claro quanto isso, tá, né? Então, o que mais que tem em relação ao próprio item, né? 724. Ela fala também em relação à própria instruções para atividade da coleta, né? Então, quais são as instruções propriamente dito que a gente deve ter, fornecer como instruções de citações aqui, vamos dizer assim, que ela colocou na letra, está descrito na norma, aqui na letra A. A identidade do paciente, né? Então, essa assim, é a primeira coisa, determinação da identidade de quem a amostra primária é coletada. Hoje a gente vê, assim, né, quando a gente vai fazer alguma coleta no laboratório, que a gente não só, enfim, mostra a documentação junto com a prescrição do médico na recepção, mas a gente tem que mostrar a identidade com foto no momento da própria coleta, né? Assim, instruções, né? Assegurar, muitos laboratórios a gente tem que assinar até a própria solicitação interna, né? Dos exames. Então, tem muitos cuidados que se tem justamente porque o que que tem que assegurar que entre a coleta e o armazenamento dessa amostra, ela seja da forma mais segura. O que que precisa se verificar também? De que o paciente atende aos requisitos do pré-exame, né? Então, para aqueles exames que necessitam jejum ou, eventualmente, algum exame que ele vá fazer, que ele necessite saber se foi tomada a medicação ou não, ou se aquela medicação foi interrompida justamente para se fazer a coleta, digamos, de sangue, se fazer a dosagem, para saber a situação que está sem a ingestão do medicamento, várias situações, né? Então, aqui é preciso saber justamente se atende aos requisitos do pré, do para se fazer a coleta do pré-exame, propriamente dito. Tá, né? A coleta de amostras primárias com descrições dos recipientes da coleta e quaisquer outros aditivos, bem como a ordem de coleta das amostras, quando isso for pertinente, né? Certamente vai fazer uma curva glicêmica, precisa ter toda a ordem, né, dos horários de coleta adequado, né? Assim como a rotulagem dos frascos de coleta da amostra primária, de maneira que forneça um vínculo inequívoco, tá, com os pacientes os quais foram coletados. Então, assim, essa preocupação, né, que é pertinente, né, de se ter essa rotulagem de forma adequada, né, e não criar nenhuma dúvida e estabelecer que realmente essa amostra é do determinado paciente, né? Depois tem no requisito 7.244, instruções para atividades de coleta, que diz algumas questões em relação ao que o laboratório deve fornecer, né? Daí. Entre outras coisas que ela fornece, vamos direto para a letra E, diz registro da identidade da pessoa que coletou, né? Além a amostra, além da data da coleta, né? E quando necessário, o horário da coleta. Na letra F, né? Requisitos para separar ou alíquota, amostra primária quando necessário. Se é necessário, um requisito para uma alíquota separada. Né? Então, tem que ter também informações. A letra G, instruções para condições de armazenamento apropriado antes das amostras coletadas serem entregues ao laboratório. E a questão do relação ao descarte de materiais, né, utilizados na coleta. Essa questão do descarte, a gente nós não temos hoje na 17025, né? Mas aqui, por ser área também da saúde, é uma questão, um olhar um pouquinho diferenciado também. Então, a própria norma aqui faz uma citação sobre o descarte seguro. Depois ela se referencia também não só à coleta e ao armazenamento, mas ao transporte. Lembra que a gente fez o comparativo das caixas térmicas? Bom, aqui também temos, né? Então, fazendo um paralelo com o que nós vimos na amostragem, é muito similar todos os cuidados que se tem que ter, né? Porque o que a gente precisa é que as embalagens né, durante o transporte elas sejam preservadas. Que a gente assegure o tempo entre a coleta e o recebimento, né, das amostras no laboratório. Né? A manutenção de intervalo, então, temperatura específica para a coleta e para o manuseio das amostras, né? Então, essa questão do monitoramento da temperatura. Assim como assegurar a integridade das amostras pelo uso de conservantes ou preservantes, caso seja necessário. Né? Então, a gente vê assim que todo o cuidado que se tem com a amostra de águas, né, ambientais, também fazendo paralelo com a área da saúde, são cuidados também em relação às praticamente são as mesmas considerações, né? Então, na letra A, ela diz que é para assegurar o transporte oportuno e seguro das amostras, né? E vamos ver na letra B o que que ela nos diz, né? Que o que a gente deve cuidar quando a integridade da amostra estiver comprometida e a segurança do transportador, né, ou seja, ele feito de forma pública, em geral, foi colocada em risco, a organização responsável pelo transporte da amostra deve ser notificada imediatamente, tá? E as medidas devem ser tomadas para mitigar o risco e evitar a recorrência. Aqui nós estamos falando de novo daquela questão da avaliação dos riscos que eu comentei com vocês e das ações que se deva tomar para evitar as recorrências, tá? Então, aqui fala a questão de segurança do transporte, tá? E na letra C, o laboratório deve avaliar, e avaliar a periodicidade e adequação dos sistemas de transporte da amostra, porque tem que ficar sempre vendo como é que ela está, transporte de tanto tempo, né? Fazer uma avaliação, como é que ele está funcionando de acordo com o que é previsto, se precisa fazer eventualmente algum ajuste, né? Bom, há perguntas, né, que se faça. Qual o tempo máximo entre a coleta e o procedimento inicial das amostras, né? Então, aqui o foco é bem na parte de análises clínicas, né? Na parte de saúde mesmo, humana. O que a gente diz? Que processar as amostras de acordo com a criticidade definida, urgente, de rotina e eletiva, né? Então, como é que as próprios frascos, né? Vem algum tipo de rotulagem ou identificação de cor, né? Como é que o laboratório define aquela amostra que é urgente, deve ser feita imediatamente, né? O que que é da rotina? Então, essa identificação é muito importante que se tenha de forma clara no laboratório, né? Outra consideração em relação às amostras de sangue, líquor, né? O líquido pericárdico, amniótico, articular, do trato respiratório, cirurgias, né? Elas devem ser processadas o mais rápido possível. Então, aqui nessa questão toda do urgência, né? Qual é a importância que a gente deve dar também na entrada de laboratório para identificação de alguns tipos de amostra? Importante o laboratório se organizar para esse atendimento, né? Então, ele tem que ter realmente toda essa informação, né, em relação a essas questões, tá? Deixa eu ver aqui, vamos passar. Então, por quanto tempo o laboratório clínico deve guardar as amostras após seu processamento e em que condições? Eu coloquei aqui um quadro de informações, né, onde a gente vê alguns tipos de amostras diferentes e qual é o período de armazenamento e as condições de temperatura, né? Então, serve mais para ilustrar nessa questão quando a gente fala desse tempo também de guarda, né, das amostras após o ser realizado, né, o exame propriamente dito, já se aguardar, então, essas amostras por um tempo, a fim de que possa ser importante, né, eventualmente se repetir algum exame ou agregar algum exame, caso seja adequado para o tipo de amostra, né? Então, considerações assim, ela fica armazenada por um tempo, tá? A gente tem também como pergunta, assim, né, bastante comum. Então, quais as causas comuns de rejeição das amostras no laboratório? Então, quais são as situações em que a gente possa dizer, bom, essa amostra aqui, ela não pode ser aceita? Vamos ver algumas situações. Aquelas amostras para exames microbiológicos que forem coletadas ou transportadas sem as condições adequadas, de acordo com o material clínico e tipo de exame, tá? Elas não devem ser aceitas, né? Porque ela foi transportada de forma adequada. Ela vai impactar diretamente no resultado, daquela confiabilidade do resultado que a gente busca, não vai ser prejudicada. Então, a gente não pode realizar esse exame, tá? Então, essa amostra é rejeitada. Em outra situação, quando nova coleta não for possível, tá? Então, material cirúrgico, por exemplo, líquido pleural, desculpe, lavado broncoalveolar, alveolar, desculpe, a gente vai aceitar, mas com alguma restrição, tá? Então, essas considerações, assim, quando não tem como fazer uma segunda coleta, né, uma nova coleta, a gente aceita, né, mas nós vamos registrar lá no relatório, no exame, né, no campo observações, quais foram as condições de recebimento daquela amostra. Porque o médico necessita saber em que condições foram feitas aquele exame. Então, assim, total transparência de informações. Tá, gente? Bom, então, todo cuidado que a gente tem que ter com as nossas amostras microbiológicas em relação a identificação, né? Assim como armazenamento, né? Onde devemos armazená-las, é fundamental para que a gente tenha condições de ter uma boa amostragem. Certo? Com esse slide eu encerro a amostragem, né, que a gente está falando. Não sei se tem algum questionamento, vocês têm alguma dúvida, ou gostariam de fazer algum comentário.
Tá tranquilo.
Tranquilo? Então vamos lá. Vamos dar uma olhadinha então nas condições ambientais agora do laboratório, né? Nós temos todos aqueles cuidados que a gente já falou rapidamente hoje no início da noite em relação às atividades de laboratório que a gente deve ter como quaisquer influências, né, de possíveis contaminações como poeiras ou radiações, umidade, né? Enfim, geral que possa ter alguma interferência nos nossos exames, tá? Então, para isso que a gente deve cuidar é justamente de monitorar, né, toda essa questão em relação à nossa amostra, em que meio que ela está circulando, né? Então, a gente precisa ter um olhar para esse ambiente de forma bastante adequada, tá? E não só a consideração do próprio ambiente, né? Como a gente tem que ver também não só o ambiente físico, mas também as situações de circulação, digamos, de outros reagentes que possam eventualmente contaminar de forma, digamos assim, uma possibilidade de ter alguma contaminação cruzada. Então, um laboratório de microbiologia, ele deve ter muito controle de, né, de todas as formas de higienização, cuidados, né, o que que entra dentro do laboratório, porque não é só o ambiente, mas alguma outra, eventualmente algum outro reagente, né, alguma consideração que pode também interferir diretamente na nossa amostra, né? Então, dessa forma, né, a gente vê lá na própria 17025 essa questão em relação a monitoramento, controle e registro de todas essas questões, além de outras, como acesso restrito de pessoal nas áreas de atividades, né, de que forma que a gente deve evitar essa possível contaminação através da própria separação das áreas, né? Então, tem toda a questão no laboratório de micro, tem todo esse cuidado em relação à separação de áreas, né? Então, a gente deve definir as nossas condições ambientais, de acordo com a metodologia que é utilizada, né? E daí após a definição, a gente vai monitorar, controlar e registrar, tá? Lembrando que é importante a gente fazer uma análise crítica também, né, de como estão as nossas, a nossa, como é que está a nossa área, né? Bom, o laboratório de micro, né, deve atender, então, a sua área física como um todo, né? As exigências, né, da legislação vigente, nós temos vigilância sanitária de cada local, né? E ela também vai, né, a exigência vai estar adequada com o tipo de atuação, né? Então, se eventualmente é um laboratório de pesquisa, ou saúde, né, enfim, ou alimentação, ambiente, ela vai mesmo tendo laboratório de micro em todas essas diferentes áreas de atuação. Né? Mas existe, então, todo o cuidado que tenha que ter conforme cada área, né? Então, rapidamente aqui trazendo a ISO 7218, onde ela fala como é que a gente deve ter as instalações, devem ser distribuídas as instalações da micro, né? Então, ela coloca como algo, assim, separação de áreas mínimas, então, apenas algumas informações aqui, né? Então, a gente deve ter uma antessala, né, para colocar os EPIs adequados, aí uma sala de preparação e inoculação da amostra, de incubação, de leitura, outra de preparo de meios, uma sala de lavagem, né, para descontaminação e depois uma outra para esterilização. Então ela fala, né, mostra para vocês aqui um exemplo de um layout, né, só para a gente entender essas áreas todas que foram faladas em relação basicamente ao fluxo, né? Então a gente tem que cuidar muito o fluxo das nossas amostras, dos nossos materiais, porque o que a gente tem que prevenir justamente essa contaminação microbiológica, né? Para que a gente não tenha um fluxo contrário, por exemplo, assim, de uma área limpa para uma área contaminada, né? Então essas considerações a gente tem que ter. Como exemplo, né, só focando aqui algumas imagens de laboratórios de micro, e eu tenho nos próximos dois slides aqui uma questão toda em relação a vídeos de micro, que eu gostaria de deixar para o final, né, em relação ao nosso tempo, daí eu volto para apresentar para vocês, né, uma vez que a gente passe o conteúdo aqui, tá? Daí a gente volta para cá. Bom, quanto à limpeza de laboratório. É, nós temos as bancadas, os pisos, né, lâmpadas, né, nós temos todo um paredes, né, temos muitas questões a serem consideradas como pontos de possível contaminação nas nossas ensaios. Então, a gente tem que ter assim uma frequência, né, definida pelo laboratório em relação aos cuidados, não exatamente com as bancadas, por isso que a gente é muito acostumado a limpar antes, né, e depois de finalizar os ensaios. Mas eu falo mais e o piso também, né? Mas é mais em questões assim de algumas áreas que não têm essa mesma frequência. Como eu falei, as próprias lâmpadas do laboratório, né? Armários, paredes, vidros, né? Então, assim, cabe uma reflexão da gente saber, ok, né? Quanto tempo vamos limpar, né? Isso aqui é importante para determinado método que fazemos, né? Então, vocês vão definir internamente, né, a frequência dessa limpeza. Mas a gente sabe que pelo menos bancadas e pisos e lâmpadas são fundamentais uma boa higienização, uma frequência estabelecida, né? Estabelecida de acordo com a política de vocês, né, internamente do laboratório, mas também de bom senso, né? Entre o número de pessoas que estão envolvidas nas atividades, o tamanho do laboratório, né, a rotina do laboratório. Bom, queria trazer alguns tópicos aqui sobre biossegurança, né, que é bastante importante a gente trabalhar com uma prevenção e com aquele mesmo olhar de minimizar ou eliminar riscos, né, como a gente trabalha muito com a gestão de riscos, porque aqui as atividades em laboratórios de micro, de acordo com as áreas que são envolvidas, né? Ela pode comprometer, sim, a saúde do profissional, né? Então, e a própria estrutura física, né, do ambiente, ou às vezes até a própria qualidade do trabalho que está sendo desenvolvido, né? Então, existem, lógico, as suas regras básicas, como higienes e hábitos pessoais, né? As práticas todas que nós falamos agora de contaminação e descontaminação, né? O próprio cuidado que tem que ser com todos os EPIs, né? Então, a gente utilizar os EPIs adequados para as atividades de laboratório. Então, entra no laboratório, o que que eu necessito, o que que eu vou manipular, né? Eles são uma proteção justamente nossa, né? Uma vez que a gente possa estar trabalhando com alguns patógenos, né, depende do risco de cada um, né, do grupo que você trabalha, mas enfim, os cuidados em geral, não só com os patógenos, mas também a gente fica pensando até com os próprios produtos químicos que trabalhamos dentro dos ensaios microbiológicos, né? Então, precisamos cuidar com os EPIs, usarmos adequadamente, né? Assim como os próprios IPCs, né? Então, aqui nós temos as cabines de segurança biológica, né? Onde, lógico, vamos usar, existem as classes, né? E que elas vão ser utilizadas de acordo com o próprio material, né, que nós estamos manipulando. Então, lembrando que é necessário todo o cuidado com essas cabines, né? Mas a questão, assim, de como é que a gente escolhe essa cabine de segurança, né? Como eu disse, o tipo de proteção, né, que a gente precisa vai depender muito do micro-organismo que a gente está utilizando, né? A gente está exposto, né? Nos ensaios microbiológicos, evidentemente. Assim como nós temos outras exposições também de produtos químicos, né? Lembrando, então, só trazendo aqui, vocês que são da micro sabem bem, né, as diferenças entre os níveis de riscos, enfim, dos micro-organismos, mas eu coloquei aqui, né, a fim de. Para quem não tem do grupo conhecimento ainda, né? Que existem os quatro tipos de níveis, né? E que dependendo deles, a gente vai fazer as nossas escolhas também, que nós estamos manipulando da cabine, né? Então, temos aqui né, algumas considerações em relação aos tipos de capim e, enfim, né, temos alguns padrões de fluxo, aqui temos os nossos riscos, né, o que protege de substâncias químicas que podem também são utilizadas. Então, mais é para quem eventualmente não conheça ainda essas tipos, essas classes de cabine de segurança. Aqui tem, então, como onde buscar, né, essa como fonte, caso seja necessário. Mas além da cabine, nós temos outros IPCs, né, dentro da nossa biossegurança que são importantes, como o chuveiro de emergência, lava-olhos e as nossas autoclaves, né, onde todo o monitoramento que deve ser feito, principalmente em relação ao bom uso, né, de todos eles, mas o foco aqui acaba sendo muito grande pela autoclave, né, em relação ao nosso uso contínuo, mas fazer checagens também nos equipamentos, tanto de lava-olhos quanto chuveiro de emergência, é importante, porque uma vez que eles não são usados, ainda bem, né, numa rotina, podem ser no momento que se precise ele não funcionar bem, ou liberar uma água com ferrugem, né, no lava-olhos. Então, fazer checagens eventuais, né, com a periodicidade definida, ele é importante, tá? Também dessa forma. Bom, todos os cuidados que a gente sabe que tem que ter, né, para proceder uma descontaminação ou uma esterilização, né? Coloquei alguns tópicos aqui que são bem conhecidos, né, por vocês aí no laboratório, que é toda a questão da calibração do manômetro, né? Aí procedimentos da própria esterilização, né, de forma que o tipo de invólucros que a gente deve utilizar, que devem ser permeados ao vapor, uma vez que, né, estamos trabalhando aqui no meio que a umidade é importante, o vapor, né? Então, vai ocorrer esterilização. A questão toda de como a gente prepara os nossos próprios frascos com tampa, né? A relação da pressão, temperatura com o tempo, né? Temperatura de esterilização e descontaminação, né? O monitoramento dessa temperatura pode ser feita com um termômetro de trava, né? Como diz o nome, então ele é colocado dentro da própria autoclave. E no momento em que atinge a temperatura máxima, ele trava, então numa abertura da tampa ele não vai baixar a temperatura. A gente tem condições de saber o que realmente chegou à temperatura que deva chegar, né? Então essa relação da pressão, né? Nós não temos mecanismos de realmente saber se essa temperatura atingiu o máximo, né, de 121 graus, né, a não ser por meio do próprio termômetro de trava, né? Estou falando nas autoclaves, essas tradicionais, tá? Outra consideração também que a gente deve pensar em relação aos procedimentos, né, é o tamanho do pacote, né? E também essa questão que se coloca essa fita, uma fita adesiva, termossensível, que se realmente ela é um como indicador para nós, né, de que a temperatura foi atingida no momento em que ela muda de cor. Tá? Então, é importante também a gente utilizar essa fita, porque ela nos ajuda, né, nessa questão. E nós temos, então, esse indicador que é considerado químico, que nós falamos como a fita adesiva termossensível, né? Assim como nós temos o indicador biológico, que justamente nos dá toda a garantia, né, nessas dois indicadores, para a gente saber de que forma a gente está procedendo, né, se está se realizando de forma adequada a nossa esterilização. Bom, gente, vamos dar uma olhadinha agora na nossa questão das águas, né? Água é um assunto muito sério no laboratório, né? A gente considera a água como um reagente, né? Justamente porque a gente deve monitorá-la, acompanhá-la, toda a qualidade dela, porque ela é indispensável para muitas aplicações, né? Então, eu coloquei algumas aplicações aqui, como diluições, reconstituição de outros reagentes, preparo de branco, preparação de meios, realização de exames, lavagens, né? Então, assim, tantas são as aplicações que eu preciso ter uma boa água reagente. Tá? Então, a água reagente, que era classificada antes pela CLSI em tipos 1, 2 e 3, atualmente, né, ela é dessa forma, porque não se fala mais na NCC, desculpe, LS, né? Ela classifica a água, então, desta forma, né? Então, ela põe as características em relação à água reagente clínica, né? A água reagente especial e a que alimenta a instrumental, né? Então, possui suas características, né? Definições em cada uma delas, o que é importante a gente observar, né? Então, para ela ser caracterizada como uma água reagente, opa, desculpe, classificada, né, de acordo com a Clinical and Laboratory Standards Institute, né? Então, é justamente o que eu estou mostrando para vocês, o CLSI, tá? Então, a classificação em relação a esta. Mas ok, né? A gente sabe que ela é importante, a pergunta só por que purificar, né? Porque a gente precisa, para a realização das análises microbiológicas, uma água livre de micro-organismos, né? Senão não tem sentido a gente fazer com uma água que não que tenha algum tipo de contaminação. Então, a gente deve ter uma água purificada, né? E além dessa purificação, o cloro presente na água pode também interferir, né, em alguns procedimentos de micro-organismo. Então, essa purificação, né, ela passa por dois processos de destilação depois de ionização, tá? Onde primeiro vai ter uma remoção das impurezas não voláteis e depois uma remoção dos sais ionizados por troca iônica. Tá? Então, ela acaba acontecendo esses dois processos para que a gente possa ter uma água livre, né, de contaminantes, ela seja purificada e sem cloro. Temos vários processos de purificação, tá? O que a gente acaba buscando uma água purificada de uma mais alta pureza, né, tanto química quanto microbiológica, são os processos que a gente utiliza de osmose reversa, que normalmente é o que a gente acaba vendo no laboratório, porque ela consegue, através desse processo, ela remove com bastante efetividade todo o material particulado, micro-organismos, materiais orgânicos e inorgânicos, e também material insolúvel. Então, ela consegue, dessa forma, atender, né, às necessidades para se realizar ensaios tanto químicos quanto microbiológicos, né, em uma água de qualidade. Então, como diz aqui, é uma tecnologia de purificação de água, que é utilizada por uma membrana semipermeável, né, onde a osmose é um processo natural e ocorre quando dois líquidos com diferentes concentrações de solutos são separados por essa membrana, né? Então, aqui pelo desenho a gente vê a membrana semipermeável, onde a gente justamente vê essa presença, né, do processo ocorrendo entre dois líquidos com concentrações diferentes. Tá, né? Então, aqui explica um pouquinho como é que esse processo ocorre, né, nessa figura, onde a gente vê que o líquido, então, de solução menos concentrada flui, né, então, menos concentrada flui, isso aqui são as concentrações, né, para o mais concentrado, né, a fim de atingir o equilíbrio do líquido, né? Ele vai continuar fluindo até que ambas as soluções possuem a mesma concentração, tá? Então, ele vai trabalhando dessa forma, onde aqui a gente vê que tem a mesma concentração, né? Então, através de por meio de uma pressão na solução de uma concentração, daí inverte o fluxo, né? E a gente consegue obter uma água, né, uma purificação que a gente necessita, tá? Então, o que que a gente vê aqui, né? Que, em resumo, né, que a osmose, ela consiste na passagem, então, da água por meio de um filtro, uma membrana de filtro molecular, como nós vamos falar, ela remove 95% a 97% das substâncias orgânicas, bactérias e outras substâncias, materiais particulados, né? E remoção de 90% a 97% dos minerais dissolvidos e ionizados. Então, aqui a gente vê a qualidade dessa água, né? E que ela realmente nos atende daí para fins de laboratório, tá? Água reagente para nós tem que atender alguns parâmetros, né? Então, esses parâmetros acabam a gente verificando, né? Ou seja, colocados aqui para nós a fazermos uma avaliação de como é que está a nossa água. Então, essa sempre que antes de usar a osmose, né? Nós precisamos estabelecer e ver como é que são as condições da nossa, estão definidas a nossa água, né? Nós temos até pelo próprio Standard Methods orientações ali de como é que deve ser a água utilizada no laboratório, né? Onde a gente vai controlar, né? Diariamente no próprio equipamento, né? Aparece ali a própria resistividade dela, né? A gente vê a temperatura dela diariamente, né? E outros fatores, como a gente às vezes faz um teste de esterilidade, faz uma contagem de colônias, né? Eu coloquei aqui semanalmente, então, o critério, para se ver realmente se existe alguma contaminação. Né? O que que é importante, né? A gente ter esses registros todos do controle de qualidade da água, né? Então, o próprio laboratório tem que ter esse monitoramento, esses registros, acompanhamento, porque a partir dessa água reagente, ela, como nós vimos, ela é utilizada em muitas atividades dentro do laboratório. Né? Eu só citei aqui, né, as referências em função justamente de todo, tanto o standard, como eu coloquei o capítulo aqui, e a ISO, que mais é preparação, né, para produção e para testes de meio de cultura, né? Daí mais para microbiologia seria animal, né? Mas que existem referências, isso eu vou mostrar para vocês em relação a. Passar aqui como nosso último tópico de hoje, né? Essa avaliação sobre a aprovação dos próprios insumos, onde eu trago aqui o requisito 6.6 da 17025, que ela nos diz na letra C que o laboratório deve assegurar, né, a conformidade com os requisitos estabelecidos pelo laboratório e, quando aplicável, requisitos pertinentes ao do próprio documento, né? Então, ele tem que ter registros em relação aos produtos e serviços, tá? No caso de produtos aqui, é os produtos que ele compra, tá? Então, como que deve ser, como que tu vai estabelecer uma segurança antes do uso, inclusive, né? De todos os reagentes e produtos utilizados no laboratório, tá? Nós temos lá na ISO 11133, onde ela define a garantia da qualidade dos meios de cultura, tá? Então, assim, é um insumo que nós utilizamos, tá? Então, é importante a gente saber quais são os critérios e os testes de desempenho dos próprios meios de cultura que nós eventualmente confeccionamos, preparamos, né, dentro do laboratório, para a gente poder saber se os nossos produtos estão de forma adequada. Então, essa própria norma nos norteia, digamos assim, para a gente poder definir esses critérios, né? Porque uma vez que os insumos são preparados no laboratório, né, Então, nós precisamos acompanhar justamente todas essas questões, tanto de crescimento, né? Acompanhar, você sabe, melhor do que eu, os dois biólogos, né, falando, então, e atuam nessa área. O que que a gente necessita ter como segurança de controle de qualidade dos nossos meios de cultura, né? É fundamental, porque a partir dali a gente vai utilizá-los, né, em muitos exames, ensaios que fazemos, né? Como nós temos vários meios de cultura, né? Então, eu só vou elencar aqui rapidamente para vocês a classificação dos meios. Então, nós temos os meios quimicamente definidos, né? Onde são aqueles que conhecemos, né? Os constituintes, ele é preparado no laboratório. Né? E a gente conhece os constituintes desse meio, né? Nós temos os meios de cultura sólidos, né? São preparados e adicionados o agar, né? No meio líquido, e depois a posterior colocação, os tubos de ensaio, enfim, né? Temos os líquidos sem esse agente solidificante, e é que normalmente a gente chama de caldos, né? Tem os enriquecidos, né? Que daí a gente acaba vendo, são meios assim com grande quantidade de nutrientes, que daí promovem o crescimento justamente dos micro-organismos fastidiosos, né? Então, é um outro grupo de meios, né? Assim como nós temos os seletivos, né? Que contém os inibidores adicionados, que eu coloquei aqui, que torna inviável o crescimento, né, de certos micro-organismos, se inibir o crescimento do micro-organismo que está sendo pesquisado. Né? Temos os diferenciais, né? Então, aquele que permite a distinção entre os micro-organismos que crescem no referido meio, às vezes necessita justamente para poder diferenciar o micro-organismo, tem alguns exemplos aqui. E tem o complexo, aquele no qual a exata constituição não é conhecida. Então, são os meios complexos, contém extratos moídos ou digeridos de órgãos de animais, né? E eles fornecem nutrientes, vitaminas e minerais necessários, né? Bom, como preparar os meios, né, no laboratório? Então, o desempenho apropriado desses meios de cultura, diluentes ou outras soluções preparadas em laboratórios, eles têm que ser checados, verificados quando relevante. Em relação a quê, né? A gente pode ver em relação à sobrevivência ou recuperação do micro-organismo-alvo, entre inibição ou supressão dos micro-organismos não-alvo, né? Em relação às propriedades bioquímicas, né? Ou em relação às propriedades físicas, né? pH, volume, esterilidade, né? E nós temos também a questão de micro-organismos que já a gente compra prontos, né? Então, ou parcialmente prontos, né? Então, aqui o que a gente precisa é avaliar o desempenho para recuperação e sobrevivência do micro-organismo-alvo e a inibição e supressão de micro-organismos, né? Que deve ser de forma quantitativa. Então, a gente vai ter as propriedades físico-químicas, desculpe, físicas e bioquímicas, né? Lembro de dizer dessa forma, devem ser avaliados usando os critérios objetivos, ou seja, a gente deve monitorar, né, o desempenho desses micro-organismos em cada lote de meio, né? De preferência, né? Então, com registro, mantendo a rastreabilidade necessária e seu uso pretendido. A gente tem que ter digamos, esse monitoramento dos lotes, né, e avaliação deles para poder acompanhar justamente como é que eles estão se portando. Já quanto às cepas, né, a gente acaba utilizando na rotina do nosso laboratório, né? Então, a gente falou lá no início sobre a rastreabilidade meteorológica dos materiais de referência. Então, essas cepas, elas são utilizadas justamente como materiais para calibração, né, de algum método, né? E O que a gente tem que observar com o controle de qualidade dessas cepas, né, é justamente o que está descrito no próprio certificado, no caso dos MRCs, né, e o que a gente deve, e também o MR que não vem com certificado, mas a gente vai ver as características quanto à homogeneidade e estabilidade, né, e os valores que vão descritos no certificado, e a diferença do MRC aqui, porque eles acompanham, então, a estimativa da incerteza de medição, né, no próprio certificado. As nossas cepas padrões, que vão ser usadas no nosso controle de qualidade, são várias coleções, né, de micro-organismos que são utilizadas, a bem conhecida TCC, né, mas evidentemente que tem outras coleções, então essas cepas padrões são utilizadas justamente, né, para que a gente possa trabalhar com elas em termos de validação de métodos, né? Nós temos como, através dela, garantir os valores que são emitidos, né? Então, aqui coloquei só outras fontes, né, que a gente possa buscar também informações em relação a todas as cepas, né? Temos mais ainda a conhecida DSMZ também, é, né, uma coleção mais de bactérias, né, nesse sentido. Então, dependendo também do grupo que estás trabalhando, né, do que se busca, informações diferentes. E se a gente pensar em termos de controle de qualidade, as perguntas, né, entre vezes que se possa fazer repiques, como é que se mantém o micro-organismo, se eu posso congelar o micro-organismo. E essas informações, né, vocês sabem, né, que a questão toda dos repiques, né, eles acontecerem em relação às próprias formas, dependendo, eu digo, o máximo são cinco, mas dependendo do certificado, ela tem que estar escrito ali, né, e qual é a passagem que se foi comprada. Né? Não é sempre cinco, mais cinco, né? Assim, depende da situação que ela já foi comprada. Lógico que cepas que se compra, micro-organismos da primeira passagem, o custo é mais alto, né? Mas toda essa questão de cuidado, né, com a transferência, sempre levando em consideração as especificações do próprio certificado, né? Enquanto às conservações, né, o que a gente deve cuidar justamente é o método que a gente vai conservar essas cepas, né, que ela pode ser conservada por um curto período de tempo, né, tem algumas cepas que elas têm, apresentam mutações, né. Então, a temperatura do subcultivo periódico, como é que é, em que temperatura ela deve ser armazenada, então eu coloquei aqui embaixo, né, entre 2 a 8 graus Celsius de temperatura, né? Para subcultivos periódicos, para óleo mineral estéril também, né, quais são as considerações que são, como é que se deve cobrir, né, com agar, como é que se deve manusear os métodos todos de conservação também. Aí a questão entre leveduras e fungos e bactérias têm as suas particularidades, né, de tempo, né, e de tempo de conservação e também de temperatura, né, então considerações assim gerais. E nós temos a questão também do freezer, né, que esse é um método assim mais utilizado nos laboratórios para preservar os organismos por um período de tempo um pouquinho maior. Quando são feitos repiques, então, mais sequenciais, né? Que é a nossa rotina no laboratório em geral, que acaba acontecendo, então, dessa forma, né? O que que a gente deve ter o cuidado, aonde, que tipo de freezer que a gente utiliza, para justamente os freezers frost-free, né? Que acabam eles estando fazendo todo o descongelamento e pode ter flutuação de temperatura e isso impactar direto no ciclo de congelamento, descongelamento, então pode atuar diretamente, né, destruir, né, o próprio organismo. Então, assim, todos os cuidados que nós temos que ter, né, em relação ao método de conservação das cepas, né? Assim como também da água destilada estéril, né? Que vai ser utilizado, né? Então, qual é o volume adequado da água estéril para o crescimento do micro-organismo, né? As condições todas em relação à temperatura, estabilidade, né? E é outra forma também, né, de fazer esse método de conservação. E depois tem outro ainda, que é temperaturas muito baixas, né? A menos 70 e a menos 196 graus Celsius, tá? Então, daí, normalmente é um custo muito alto para o laboratório, né? Porque são temperaturas muito baixas, né? E nitrogênio líquido, onde os micro-organismos são submetidos em meios contendo crioprotetores e colocados em tubos estéreis, fechados hermeticamente. Então, são considerações muito específicas, que normalmente não é o que os laboratórios acabam usando nas suas rotinas, tá? Mas sobre os crioprotetores, né? Então, só trouxe aqui como informação a estocagem, né? O método de estocagem para os crioprotetores, a temperatura e a validade deles, né? Então, só para vocês terem essa informação, tá? Quanto ao armazenamento das cepas, o que tem que se cuidar é a existência do risco de mutações, né? Porque quando a gente congela o micro-organismo a temperatura já de menos 20 graus Celsius, a gente pode eventualmente estar danificando a célula, né? E vai formando, porque vai formando cristais de gelo, né? E flutuações eletrolíticas, né? Então, tem que se cuidar muito dessa questão, o que que ocorre com os danos, possíveis danos na célula durante o descongelamento. Então, assim, ter esse conhecimento e, né, saber como armazenar é bastante importante nesse sentido para poder saber qual é a forma mais adequada também de não só manipular, mas de armazenar, né, diretamente. Eu coloquei aqui só a questão que a gente tinha falado, né, dos ultrafreezers, e justamente ele acaba gerando um custo muito alto para o laboratório, e além dos cuidados que deva ter, né, com todo o manuseio, e daí provavelmente laboratórios que devam ter seus próprios geradores, porque não, para as oscilações mesmo de temperatura, caso falte a eletricidade, né, vai causando alguns problemas, então realmente tem que ter muito cuidado com essas questões aqui. Certo, gente? Bom, sobre o assunto, seriam esses assuntos, o assunto que eu queria trazer para vocês hoje. Estou à disposição se tem alguma dúvida em relação ao que foi dado. Foi bastante informação. Eu fui falando de uma forma bastante geral, assim, porque com certeza tanto o Marcelo quanto a Silvia pelo menos têm total conhecimento dessas informações, né? Era só talvez relembrar algumas coisas, ou a gente às vezes pensa um pouquinho como é que a gente está agindo no laboratório, né? Se tem alguma coisa que se possa eventualmente melhorar. Então, é mais com esse intuito também.
Dani,
Pois não.
qual que é a referência desse slide que mostra os métodos de estocagem? Slide 132.
Deixa eu ver, acho que 132.
É, volta só um pouquinho.
Tem mais um agora aqui.
Isso.
Tá, esse aqui, a referência de onde foi tirada essa imagem?
Isso.
Tá, eu posso ficar te devendo, Silvia, eu pedi para a Alessandra te passar a informação na próxima aula, porque eu,
Tá bom.
infelizmente, não coloquei aqui a informação.
Tá,
Agora eu fui
joia.
ver, faltou a minha, eu colocar a fonte. Mas eu te passo, assim, eu peço para ela, para na próxima aula,
Tá.
ela colocar para vocês a informação. Porque a referência é a mesma, até fui ver se eu eventualmente não tinha, porque aquela outra página que eu coloquei aqui para vocês também é da mesma referência. Tem mais uma outra que também é assim, só a foto, sabe? É a mesma referência, só que agora eu não estou com ela aqui, acho que nem na outra eu coloquei. Mas eu peço para ela, sim, daí para ela fazer a gentileza de passar para vocês essa informação. Me desculpe que eu aqui não tenho.
Ah, obrigada.
Tá. Não, imagina. É, lá no 76, eu acho que é do mesmo, é retirado do mesmo local. É de um livro, por isso. Eu só tenho que buscar o livro aqui, que eu só pôs a foto. É tranquilo. Aqueles vídeos que eu ia mostrar para vocês são vídeos curtinhos, né? Em relação a para quem, né? Eu acho que não é o caso de vocês, mas para quem eventualmente não conhece áreas de laboratório, de meios de cultura. Não sei se vocês querem que eu passe, se tem interesse.
De repente, se puder disponibilizar o link, aí a gente pode depois dar uma olhada.
Tá, tá bom. Daí eu vejo aqui certinho também para passar, porque eu pus aqui direto, né, para passar aqui. Mas daí a gente já vê também isso aí. Tá, então eu vou ver o link, daí eu já passo com o link as referências aqui do livro. Então fica se devendo para a próxima aula para vocês.
O Silvio, talvez você está pensando nessa tabela também, porque a forma de guarda dele é diferente do que a gente faz, né?
É.
Da cepa, né? É que a gente
Sabe.
não faz essa guarda, a gente guarda, pode guardar repique, mas ele parece que ele já guarda no meio de cultura, né? Tanto é que além daquela figura, o liofilizado é de 2 a 8, né?
Pois é.
Vocês fazem como?
Oi?
Como que vocês fazem, Marcelo?
Não, às vezes a gente normalmente não só faz os repiques, né? No máximo até a quinta geração, né? E vai fazer uns testes dela, né? Mas me parece que da forma que eles guardam aqui, a estocagem, esse crioprotetor é um meio de cultura específico, né? Aí realmente
Sim.
não faz essa forma, né? Aí é bom saber.
Já, não, eu fecho sim, acho que para vocês é interessante saber a referência desse livro até para ver. Enfim, né? Ter mais informações que tenham lá, porque aqui foi um recorte para simplesmente exemplificar para vocês, né? Mas a gente vê de certinho isso aqui e passa para vocês a referência do livro, sim. Está aí, gente. Certo?
Certo, tá ótimo.
Por hoje era isso.
Beleza.
Foi um prazer estar com vocês. Nas próximas duas aulas, então, a Alessandra está presente, né, com vocês para passar passo a passo de validação, certeza, e eventualmente, se ficou alguma dúvida aqui também, né, estou à disposição para vocês entrarem em contato. A gente pode ir falando aí, sem problemas.
Obrigado, Tânia.
Tá. Imagina,
Obrigada.
obrigada a vocês. Uma boa noite, bom
Boa
descanso.
noite.
Boa
Boa noite, Tânia.
noite.